Professor Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia.
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e agradeço a oportunidade.
Qual o papel dos oceanos nisso tudo, professor?
Olha, o oceano ele tem um papel essencial, né? E basta a gente olhar alguns números. 70% da superfície do nosso planeta Terra, na verdade, ele é coberto por água. E dessa água, mais de 97% é água do mar. Então a gente está falando de um planeta água, na verdade. E é esse planeta água que regula o clima, por exemplo. Então, tudo que está se discutindo lá na COP27 agora, sobre os impactos da mudança climática, o oceano ele tem um papel central nesse processo. Porque é ele que absorve a irradiação solar, é ele que controla a evaporação e, por sua vez, o ciclo de chuva, o mesmo ciclo de chuva que controla, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, a agropecuária, a produção, a economia. Então, a gente tem uma relação muito forte e, se o oceano não estiver bem de saúde, o que acontece é que a saúde do planeta, o clima, nada vai estar bem. Então, ele começa a tomar uma dimensão muito grande somado à Amazônia. Na verdade, às vezes a gente trata os dois muito separados, quando a Amazônia e o oceano são conectados de uma forma muito clara e muito forte.
Professor Ronaldo, a gente sabe que desde que foi definido nesta década como a década dos oceanos, 2021 até 2030, a questão toda vem sendo repercutida no mundo, né? Foram criados comitês da década nacional, inclusive, com uma proposta bem específica. E da criação, da definição da década dos oceanos em 2021 para este momento, o que que avançou?
Olha, fizemos grandes avanços, porque se a gente parar para olhar, que primeiro, né, a gente pensar a década do oceano é pensar a década, o nome completo dela é Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Então, tudo aquilo que a gente fala da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, que muita gente já deve estar ouvindo falar, ela passa pelo oceano. E acho que nesses dois primeiros anos da década que a gente encerra agora, foram avanços muito grandes. Primeiro na mobilização. A gente tem hoje um mundo mobilizado para olhar e dizer como é que podemos ter esse futuro melhor, esse futuro mais sustentável, a partir de olhar o oceano e a zona costeira. E por que isso? Porque a maior parte da população do mundo, ela vive na zona costeira e ela procura a zona costeira para o seu lazer, bem-estar, saúde, nas férias, muitas vezes. Então, por isso que ela tem esse foco tão central e tão importante, né? E aí a gente teve uma grande mobilização que começa já a refletir, então, agora em movimentos estruturados, no início do aumento do financiamento para a ciência, porque, né, apesar do oceano, como eu falei antes, cobrir 70% da superfície do nosso planeta, a gente conhece mais da superfície da Lua do que a gente conhece do fundo do mar. E quando a gente olha os investimentos globais, do mundo todo em ciência, menos de 3% do investimento vai para a ciência do oceano. Quer dizer, a gente vive num país que 70% dele é oceano, mas a gente não sabe como ele funciona, como ele é, como ele está, né? Então, a gente agora começa a ter mais conhecimento para ter uma tomada de decisão embasada.
Perfeito. Professor Ronaldo, obviamente, né, que essas políticas, ou que, enfim, toda a estrutura montada no mundo para a década dos oceanos, ela tem uma proposta de fazer engajamento com os múltiplos atores, né, que podem trazer resolutividade, fazer mudança. A gente também está com esse olhar muito mais forte sobre a questão das mudanças climáticas. Também o oceano acaba que tem um papel relevante para essas questões todas. Pensando nisso, quem são estes atores chaves que podem, pelo menos na cena geral, assim, fazer efetivamente as mudanças e para os quais se começa a buscar, né, mais ajuda, mais engajamento mesmo.
Olha, eu diria, sem medo de ser feliz, que são todos os atores. Cada um tem um papel e todos são essenciais. Eu vou começar do primeiro que você mencionou quando a gente começou a conversar. Vocês, né, jornalistas, que têm um papel na comunicação essencial para que esse conhecimento ele possa ser difundido e ele possa atingir todo mundo que está nos ouvindo agora. Isso é chave. Mas a gente passa em pensar na pesquisa, na ciência, você tem conhecimento cientificamente embasado para decidir. Mas você tem conhecimento, ele é difundido, mas ele também tem que chegar nas políticas públicas. força que eles estão nas tomadas de decisões, né? A gente acabou de ter eleições agora, todos esses novos governantes, deputados, senadores, governadores, presidente e sua equipe, eles precisam conhecer, eles precisam estar sensibilizados, eles precisam pensar em políticas públicas que sejam efetivas para esse desenvolvimento sustentável, para um oceano sustentável. Mas isso tudo passa por um outro setor essencial, que é o setor privado. Todo o nosso comércio, toda a nossa produção, de alguma forma, ela está relacionada ao oceano. Mesmo como se for mais indiretamente, como eu mencionei, né, pelas chuvas, ou diretamente mesmo, né, a chamada economia azul. Então, o setor privado também precisa entender o seu papel e a sua relação com o oceano. É o que a gente chama da cultura oceânica. O oceano influencia a nossa vida e as nossas ações influenciam o oceano. E isso passa por todos os demais sistemas. Não vou ficar mentalizando todos, senão vamos ficar aqui até amanhã, porque são muitos de todos igualmente importantes, para a gente pensar nossa sociedade civil, nosso sistema educacional, de esporte. Quer dizer, as escolas, hoje nós temos a rede Escola Azul no Brasil. São escolas do Brasil todo que têm feito um trabalho magnífico que mostram como estudantes, crianças, jovens, adolescentes têm tentado entender essa relação com o oceano e têm mostrado na escola, não é na aula específica, num projeto dentro de cada escola, o como o oceano está relacionado com a vida deles. E detalhe, crianças perto e distante do mar. Né? Então, esse processo, por exemplo, um processo educacional como esse, ele vai gerar um impacto de médio e longo prazo, porque nós estamos formando a geração, que a gente chama geração oceano, aquela geração que amanhã vai estar no mercado de trabalho em diferentes funções, em diferentes setores, e vão saber essa importância.
Professor Ronaldo, quando a gente fala em oceanos, a gente ainda precisa voltar, às vezes, lá para o banco de escola tentar entender, né, qual a conexão, a relação, porque são assuntos para os quais a gente até sabe, mas nunca parou efetivamente para pensar o que dizem, né, na nossa vida prática, cotidiana. Então, eu vou só resgatar para facilitar o entendimento. Os oceanos, que são aqueles imensos corpos de água salgada no inconsciente coletivo, não nos dizem respeito porque a água boa é a água potável. O senhor poderia explicar por que que isso é um grande mito que precisa cair por terra?
Vou pedir perdão se eu responder alguma coisa que falhou um número aqui para a minha ligação, mas dessa relação, se eu entendi correta a pergunta, era da questão do oceano e dos corpos d'água.
Salgada versus doce, isso mesmo.
E água doce.
Isso.
Exato. Os corpos d'água, eles estão conectados totalmente, né? Então vamos pensar, ele é um ciclo único. Então, se a gente pensar no riozinho que está lá no interior do país, né, distante do mar, que as pessoas perguntam que não tem nada a ver com o oceano. Vamos começar dali. Se a gente jogar uma bolinha nele e for seguindo essa bolinha, e essa bolinha ela pode ser uma bolinha do bem ou do mal. Ela pode ser um lixo, que é uma bolinha do mal, né, ou ela pode ser o cuidado que a gente tem com ele. Ela vai parar no oceano. Ela chega lá na água salgada. De alguma forma, sempre vai chegar lá. As músicas, né, como a gente ouviu agora, como todos dizem, toda a água corre, né, em direção ao oceano e chega lá. Existia uma visão muito errada de que o oceano é tão grande, né, 70% do planeta, ele dilui todos os problemas. Não. É igual na nossa vida se a gente for somando coisas ruins, né, ou tomando lixo dentro de casa. Uma hora o armário enche. O oceano tem um limite também. Nós estamos chegando próximo desse limite. E aí, o que acontece? Como é que essa, vamos dizer assim, essa bolinha volta lá para o início? Como eu mencionei antes, é o oceano que regula o clima. Quando a gente viu esse ano, lá no Recife, aquelas chuvas, né, que foram ali desastrosas, uma chuva acima da média, muitas pessoas foram desabrigadas, uma catástrofe, ela ocorreu por quê? Porque a gente teve uma massa de água muito mais quente do que deveria no oceano. Ela desregulou o ciclo oceano-atmosfera e isso faz com que, no caso ali mais, poderia ser chuva de menos, né, quando a gente tem as secas, em alguns lugares. Então, ao oceano regular com o clima a chuva, toda a chuva que volta a fazer com que aquele córregozinho lá no interior, né, bonitinho, volte a ter uma água limpa, translúcida, transparente, e que possa, inclusive, trazer saúde e bem-estar para a nossa cidade, ela depende do oceano também. Então, esse é um ciclo. Esse ciclo, ele fecha, ele está sempre interligado.
Perfeito. Professor, nessa mesma linha de raciocínio, né, a ciência acabou facilitando o entendimento do senso comum sobre a questão dos oceanos, dividindo eles para que a gente pudesse ter maior clareza, né? São cinco os oceanos divididos por uma questão de variação ou geográfica, ou climática, ou de latitude. Tem o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Glacial Antártico e o Glacial Ártico. Pensando nessa divisão, apenas para a gente entender qual o papel do nosso, o Atlântico, em relação ao resto tudo.
O Atlântico, ele tem um papel aqui muito forte, porque é ele que traz essa grande corrente de massa que vem ali da Antártica, né, e que vai resfriando um pouco. Então, o oceano, ele é uma grande, vamos dizer assim, uma correia transportadora, sabe? Ele faz um balanço climático, ele vai pegando onde a água está mais fria, então ali na Antártica, aí essa corrente vai subindo, ela vai resfriando os demais lugares. E muitas vezes ao resfriar, ela também traz muita riqueza de peixes, de pescados, de espécies que são importantes para a nossa economia e para as nossas comunidades, né? Para a nossa alimentação. Então, o Oceano Atlântico, ele tem esse papel central dessa distribuição, desse balanço climático de buscar, vamos brincar assim, a Antártica é o ar-condicionado do mundo. E é o Oceano Atlântico que dissemina esse frio, né, para as outras áreas. Então, evitando que, por exemplo, você tenha áreas muito quentes, muito aquecidas, que inclusive pudessem levar a problemas, né? Então, o Atlântico tem uma biodiversidade enorme, tem uma riqueza muito grande de pescado, de outras espécies, um potencial de, o que a gente chama de biotecnológico, que são organismos que podem ter interesse para remédios, para questões da nossa saúde, porque tem muitos produtos que a gente usa no dia a dia que ninguém nem sabe que está conectado com o oceano. Produtos de beleza, todo mundo que usou algum produto de beleza hoje, muito possivelmente teve contato com o oceano, porque boa parte dos produtos cosméticos, eles têm algum produto que vem do oceano, por exemplo. Então a gente tem aí essa riqueza muito grande, e o Atlântico é um lugar muito chave nessa riqueza.
Professor, obviamente a gente poderia que fazer aulas e aulas, e todas elas seriam muito boas sobre essa questão, né, do papel, a importância, entender os ecossistemas, mas talvez isso fique para um outro momento. Hoje eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui no programa e lhe perguntar sobre o futuro. A gente sabe que tem assuntos, temas que são nevrálgicos quando o assunto é a relação com os oceanos, que são, por exemplo, a pesca predatória, a questão da economia, né, que vem dos oceanos, focada em especial nas suas populações. E também entender um pouquinho mais, fim de espécies. A gente sabe que algumas espécies marinhas estão ali capengando, né, na sobrevivência. E a questão, por exemplo, dos corais, que também está assustando muito os pesquisadores. O senhor poderia falar desses e outros temas nevrálgicos que a gente precisa tentar?
Sim. Olha, vamos pegar aí de trás para frente, né? Os corais. Os corais são uma das maiores riquezas que a gente tem, diversidade de organismos, e aí ela traz para a economia uma série de formas, né? Porque se tem tudo aquilo que a gente pode explorar daqueles organismos, talvez, como eu falei antes, até remédios e outros produtos, como o próprio turismo, né? Então, quem mergulha, às vezes gosta de mergulhar em áreas de corais, e até quem procura para turismo, viaja para áreas, essas praias são limpas. Coral é um reflexo de água limpa, né? A maior parte das vezes. Então, assim, a gente tem aí algo muito importante. Porém, os corais, por exemplo, são um dos grandes afetados pelo aumento da temperatura do oceano. Então, quando o oceano começa a ficar mais quente, vamos voltar lá para a COP27, mudança climática, os corais podem ser afetados. A gente tem um outro problema muito grande, né, que é o problema da sobrepesca. Então, a gente muitas vezes, a gente tem aí problemas de um conflito muito forte de pesca industrial versus pesca artesanal. Pesca artesanal, nossas comunidades tradicionais, originais, tema do Enem do último domingo, é aquela pesca que é feita pelas comunidades tradicionais da Zona Costeira, com o seu barquinho pequeno. Aqui tem uma cultura relacionada a essa pesca. Essa pesca, ela é muito impactada pela pesca industrial, dos grandes navios, dos grandes recursos que retiram tudo que pode, mais um pouco. O que acontece nesse conflito? Muitas vezes a gente acaba retirando muito mais do oceano do que a gente deveria naquele determinado momento, né? E muito é descartado já morto quando chega nos grandes partes. Esse é um conflito muito forte hoje em dia. A gente está pescando muito de poucas espécies e elas não estão dando conta de sobreviver. É igual ter uma horta em casa e não deixar a alface crescer. Chegar uma hora que não tem alface. Então a gente está tendo esse problema. E pensar que a poluição é aquilo que a gente descarta de forma incorreta, né? E nós, sociedade civil, indústrias, tudo que nós temos aí direito, convive muitas vezes com baixa política pública. Num estudo recente que foi publicado, todos os corpos d'água próximos aos principais centros urbanos brasileiros, em todas as regiões, vamos pegar aqui, ó, Santos, onde eu estou, Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Baía de Todos Santos, na Bahia, Baía de Vitória, no Espírito Santo, aí no Rio Grande do Sul, Alagoas dos Patos, Baía de Paranaguá, no Paraná, e assim vai, todas elas estavam contaminadas em algum grau, seja por metais, seja por excesso de nutrientes, seja por hidrocarbonetos. Todos eles que são efluentes, né, que são resultados de despejo de esgoto ilegal, de efluentes industriais e de atividades portuárias. Então, o que nós estamos devolvendo para o oceano que nos traz tanta coisa boa na saúde, na alimentação, na música, na cultura, que a gente ouvia antes? Né? Então, acho que é essa reflexão que a gente precisa.
Professor, eu estava aqui só ponderando, né, que os recursos disponíveis nos oceanos são fundamentais para a sobrevivência no planeta e quase um terço das reservas de petróleo e gás natural estão nas áreas marítimas. Queria rapidamente lhe perguntar sobre a questão do pré-sal do Brasil e como essa questão, né, dessa reserva também tem um olhar do mundo para o país.
Acho que essa é uma discussão que tem crescido, né? Precisamos olhar para essas reservas, para entender como a possibilidade de explorar de uma forma sustentável, de baixo impacto, mas também isso se soma a uma discussão muito grande na COP hoje, que é isso, né? A energia do carbono, essa energia não renovável, vamos assim dizer, as energias renováveis, né? A eólica, a energia solar, quer dizer, como pensar nisso? Nós precisamos baixar essa questão do carbono. Então, isso é algo importante, ela é uma discussão que está crescendo, está retomando cada vez mais o mundo, e nós precisamos dessa resposta para pensar também a melhor exploração no pré-sal. Né? Tivemos momentos de conflitos, momentos da exploração do pré-sal, se pensaram em fazer próximos a áreas como a Abrolhos, que é um parque de biodiversidade marinho intocável. Então, nós temos que aprofundar essa discussão e entender para além. E entender que quando a gente está falando do oceano, e, por exemplo, a nossa vegetação costeira, que é relacionada totalmente ao oceano, como os manguezais e as marismas, né? Isso é muito comum nos marismas, e a gente tem estudos que mostram que, por exemplo, os manguezais na foz do Amazonas, eles estocam por hectare o dobro de carbono que a floresta amazônica. E aí os marismas estocam por hectare a mesma quantidade de carbono que a floresta amazônica. Então a gente precisa conservar, né, a nossa zona costeira também e entender como usar aquilo que está lá no fundo do oceano de uma forma saudável e sustentável.
Professor Ronaldo, muito obrigada por essa aula, viu? Um forte abraço.
Eu que agradeço, um bom dia.
Obrigada.